Parashá dessa semana é Parashat Vayetze. A Parashá começa contando sobre a saída de Yaakov de casa, o sonho que ele tem no caminho, como finalmente ele chega na casa do Lavan. E a Torá conta sobre o casamento dele, como Lavan tentou enganar ele e dar Leá no lugar da Rachel. Depois como nascem os filhos dele. Depois todo o tempo que ele trabalha na casa do Lavan, como que é o combinado e o que Lavan descombina o tempo todo. Até que finalmente, no final da Parashá, o Yaakov resolve fugir da casa do Lavan. O Lavan corre atrás dele, se encontra no meio do caminho, faz um acordo de paz. E assim praticamente termina a Parashá quando ele está preparando-se para encontrar com Esav. Então a viagem de ida, a viagem de volta, na mesma Parashá. Passam 20 anos nessa história toda. Tem dois pontos interessantes a se comentar para podermos contar uma história muito bonita. No começo da Parashá, a Torá fala que o Yaakov, quando chegou num determinado local, ele se deitou para dormir. E lá ele teve o famoso sonho da escada com os anjos subindo e descendo. E o Rashi comenta que ele se deitou ali para dormir. Diz o Rashi que isso vem excluir que até aquele momento ele não tinha deitado para dormir. Ele estava durante 14 anos estudando na Yeshiva de Ever. E lá, ele nunca se deitou para dormir. Não é que ele nunca dormiu, não é impossível não dormir. Mas ele nunca foi se deitar para dormir. Ele ficava estudando o tempo todo. Quando precisava, baixava a cabeça, dormia um pouco e seguia para aproveitar o máximo possível o tempo que ele estava na Yeshiva de Ever. Outra coisa interessante que acontece na nossa Parashá é o que a Rachel é recompensada. A Rachel recebe, na verdade, algumas recompensas pelo fato dela ter ficado em silêncio. O que significa em silêncio? Quando a sua irmã Leá foi levada pelo seu pai Lavan para se casar com Yaakov no lugar dela, no lugar da Rachel. O Yaakov sabia que o Lavan ainda vai aprontar uma. E por isso ele combinou com a Rachel uma senha entre eles. Para que o Lavan não pudesse trocar lá por ninguém. Quando a Rachel viu que a Leá está sendo levada para se casar com Yaakov, e não tem como impedir isso de acontecer, o Lavan quer isso vai acontecer. A Rachel ficou com medo da vergonha que a Leá vai passar. Para que ela não passasse essa vergonha, a Rachel entregou a senha para a Leá. Interessante que o Talmud fala no Tratado de Megillah, que em mérito do fato de Rachel ser recatada tznuá, ela mereceu ter descendente, o Shaul, Amelech, o rei Saul, que era também recatado. E a pergunta é, onde está o recato aqui? Ela foi bondosa, ela se preocupou com que a irmã não ficasse envergonhada, mas onde se encaixa aqui o recato? Explicam nossos mestres que o recato foi a forma que ela passou a senha para sua irmã. Ela não chegou para Leá e falou, Leá, eu e Yaakov temos uma senha combinada. E agora você vai lá, não vai saber, então deixa eu te ensinar qual é a senha. Não foi assim. Ela passou a senha para a sua irmã, Leá, sem falar que isso é uma senha. Daí contou para ela, contando algo. Quando Yaakov perguntou para Leá o que eles tinham combinado, Aliás, sabia responder. Sabia responder porque ela aprendeu. Nossos mestres têm algumas opiniões no Midrash. Qual foi essa senha? O que era a senha? Não era abracadabra, era uma senha, era um assunto. O assunto eram as três mitzvot especiais da mulher. Yetzirah Halah, as leis de pureza familiar e as leis de acender vela de Shabbat. Então, ela simplesmente, Rachel ensinou a Leá, olha, você vai casar agora, é importante você saber que tem três mitzvot especiais das mulheres. Quando Yaakov chegou e perguntou quais são as três mitzvot da mulher, ela sabia responder. Ela nem percebeu que isso era uma senha. Então, Rachel passou de forma recatada, de forma muito sensível para a sua irmã, a senha. Eu gostaria de contar uma história muito bonita. Havia o sujeito que está contando a história, é o filho. Ele conta que o pai dele estudou na Yeshiva de Brisk. Yeshiva de Brisk era muito famosa por ter só crânios, só gênios. É uma Yeshiva puxada, uma Yeshiva muito forte. Ele estudou lá em Brisk. E um belo dia aparece um novo aluno na Yeshiva, Aharon. Esse Aharon tinha 11 anos. Não tinha alunos na Yeshiva dessa idade. Todos os alunos eram bem mais velhos. De repente, 11 anos aparece uma criança. E os alunos olharam e falaram, não é possível, como que esse cara está aqui? Aqui não é o lugar dele, vem Yeshiva de Brisk, sabe? É uma grife, uma Yeshiva bem conceituada. O que está fazendo agora uma criança aqui? E os colegas resolveram que nós vamos mostrar para ele que o lugar dele não é aqui. Então nós vamos combinar que ninguém dá bola para ele. A hora que ele vier perguntar por que, que ninguém dá bola para ele, a gente vai dizer que o lugar dele não é aqui, o lugar dele é na escola, não numa Yeshiva de Brisk. Só que passou 1, 2, 3 dias e esse Aharon não tirava a cabeça do livro. Ele nem percebeu que não estavam dando bola para ele. Não veio cobrar, não veio reclamar, não veio falar nada. Aí os alunos pensaram, bom, nós temos que pensar uma tática diferente, porque se ele não está vindo até nós para saber por que a gente não está dando bola para ele, então não temos como chegar a ele para falar que no lugar dele não é aqui. Então os alunos resolveram que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar na cama dele, eles dormiam na Yeshiva, nós vamos colocar na cama dele uma boneca. E quando ele for perguntar o que, que essa boneca está fazendo na minha cama, nós vamos falar porque a tua idade é para brincar de bonecas, não aqui ficar na Yeshiva. Ou ainda, de repente ele vai reclamar para o Rosh Yeshiva. Vai reclamar para o Rosh Yeshiva. O Rosh Yeshiva vai vir falar com os alunos. Que é isso que vocês colocaram na cama dele uma boneca? E a gente vai explicar para o Rosh Yeshiva que o lugar dele não era aqui. O lugar dele é no Heider, na escola. Não na Yeshiva de Brisk. E assim conta o sujeito. O meu pai foi aquele que levou a boneca e colocou na cama do Aharon. No dia seguinte, eles foram todos de manhã para o Beit Midrash, o lugar onde se estuda na Yeshiva, na sinagoga, para rezar Shacharit. E chegou lá, o Aharon está lá já sentado. Pensaram, puxa, o cara acordou cedo e não deu tempo para ele falar com o Yeshiva. O Yeshiva chegou agora. Vamos esperar, depois da reza, com certeza, ele vai lá falar com o Yeshiva. Terminou a reza. E o Aharon não foi falar com o Yeshiva, não estou estudando. Eles acharam estranho. Foram lá no quarto dele. Chegaram no quarto dele e veem que a boneca está na mesma posição na cama. Não, peraí, alguma coisa está estranha. Será que o cara não foi dormir essa noite? Na noite seguinte resolveram que um dos alunos vai ficar lá no Beit Midrash. Naquele salão grande onde se estuda na Yeshiva. Para ver se o Aharon vai dormir ou não vai dormir. E um dos alunos ficou lá. E ficou, já era meia-noite e meia, uma e meia. Já não aguentava mais. Ele viu que o Aaron não tá indo dormir, ele não aguentava mais, ele foi dormir. E o Aaron continuou estudando. Bom, no dia seguinte de manhã acordaram, foram lá ver a boneca tá de novo na mesma posição. E o Aaron tá estudando. Foram perguntar pro fiscal, entre aspas, que ficou aquela noite. Ele disse que o Aaron não foi dormir. Ah, aí já viram que, peraí, esse Aaron não é qualquer um. O cara fica estudando o tempo todo, nem dorme. Agora falamos aqui do Jacob, que não ia dormir. Então, o chefe desse grupo que foi levar, que queria mostrar para o Aaron que aqui não é o lugar dele, o chefe do grupo, aluno da Yeshiva, ele viu que o cara é especial. Foi falar com o Aaron e pediu se ele pode estudar junto com o Aaron todo dia. E o Aaron falou que tudo bem, podem estudar juntos. Muito bem, e assim, continuaram estudando na Yeshiva de Brisk, se esqueceu essa história da boneca, e se esqueceu toda a história dele, e deixaram o Aaron sossegado, poder estudar. Passaram-se os anos, estourou a guerra, Segunda Guerra Mundial, e conta o sujeito, meu pai conseguiu escapar, milagrosamente, do gueto e tal, foi parar nos Estados Unidos. E passaram-se muitos anos. Há poucos anos atrás, o meu pai veio me visitar em Israel. Eu moro em Israel. Meu pai veio me visitar em Israel. E meu pai tinha 99 anos na época. Meu pai veio visitar. E quando ele chegou aqui em Israel, ele me contou essa história. Eu não conhecia essa história. Ele me contou com 99 anos que teve toda essa história lá em Shiva de Brisk. E ele disse para mim que ele gostaria muito de ir pedir desculpas pro Rav Aharon Shteinman, que é um dos maiores eruditos da nossa geração, pedir desculpas pelo que ele fez na infância. Aí eu falei pro meu pai, escuta pai, essa história já morreu, já sabia que ele nem foi dormir, que ele nem mexeu na boneca, então ele nem sabe que vocês fizeram isso, deixa pra lá. O meu pai falou, não, eu tive más intenções, eu quis fazer algo que não era bonito com ele, e tanto faz se ele sabe ou não sabe, eu preciso pedir desculpas para ele. Tá, foram. O filho levou o pai com 99 anos para falar com o Rav Shteinman. Chegou lá, o Rav Shteinman recebeu ele, e ele se apresentou, lembra, estudei em Yeshiva de Brisk, muito com você, lógico, eu lembro. E lá no Shteinman começou a discutir assuntos que eles estudaram na Yeshiva naquela época. E lembrava exatamente as coisas que eles estudaram naquela época. E depois que discutiram, o sujeito falou para o Rav Shteinman, olha, eu queria confessar que, não sei se você lembra dessa história, mas você lembra que você chegou na Yeshiva, você era jovem, a gente fez um complô contra você, a gente colocou uma boneca na tua cama, fui eu que coloquei a boneca e eu queria te pedir desculpas por isso que eu fiz com você. O Rav Shteinman falou, não sei direito o que você está falando, mas de qualquer forma, se você está pedindo desculpas, está perdoado, não tem nada, já coisa do passado, está perdoado, não foi nada. Aí meu pai, o sujeito está contando, meu pai de 99 anos, perguntou para o Rav Shteinman, provavelmente, Rabino, se você não lembra, provavelmente você não ia dormir de fato, você ficava estudando a noite toda, e por isso você nem viu. Aí o Rav Shteinman falou, não pode ser que eu não ia dormir, porque quando eu fui estudar na Yeshiva, eu tinha um combinado com meu pai combinou comigo, que toda noite eu vou dormir 3 horas. Então não pode ser, eu certamente fui dormir, mas sei lá, pelo jeito, não lembro desse negócio. Tá bom, tá perdoado. E meu pai se levantou, o Rav Shteinman acompanhou meu pai até lá fora, coisa que o Rav Shteinman só faz para grandes rabinos que vêm visitá-lo, e fomos embora. Quando chegamos em casa, meu pai começou a chorar. Aí começou a chorar, e eu não consegui acalmar ele. E tentei acalmar, finalmente consegui acalmar. Falei, mas pai, o que está acontecendo? O que você está chorando? E meu pai disse para mim, eu estava pensando, o Ashtemann é muito esperto. O Ashtemann é muito inteligente. Você acha que o Ashtemann foi dormir? Ele disse que ele ia dormir toda noite. 3 horas ele dormia por noite. Você acha que ele foi dormir? E no dia seguinte a boneca está no mesmo lugar? Como pode ser que a boneca está no mesmo lugar se ele dormiu? E eu estava pensando o que pode ser. E eu já sei que pode ser. É um sistema muito esperto. Ele chegou no quarto para dormir bem tarde. E ele viu a boneca lá. E ele entendeu muito bem que estão querendo cutucar ele, estão querendo provocar alguma coisa do gênero. Ele tirou a boneca. Ele se deitou. Dormiu as 3 horas que ele dormia por noite. Ele acordou cedinho antes de todo mundo. E ele devolveu a boneca no lugar onde ela estava. A melhor resposta que ele podia dar para qualquer um que estivesse tentando provocar ele era não dar bola, deixar lá no mesmo lugar, não precisa envergonhar as pessoas, não precisa constranger as pessoas, estão querendo te constranger, deixa para lá. Ele tirou a boneca e na noite seguinte ele fez a mesma coisa, ele tirou a boneca e ele foi dormir e ele devolveu a boneca no mesmo lugar. Olha só que grande pessoa é essa, uma pessoa que passava dias e dias estudando sem parar. E ficava estudando até altíssimas horas. E dormia só 3 horas por noite. E ele estava preocupado em não envergonhar as pessoas. Estava preocupado em não constranger as pessoas. E ele era seguro de si para não se constranger com aquilo que estão querendo cutucar ele. Com aquilo que estão querendo provocar ele. Ele fazia de uma forma sutil. De uma forma que nós ficamos incomodados no final das contas. Porque não conseguíamos cutucar e provocar ele.